Olá, muito boa tarde. O Governo prometeu esta segunda-feira relançar as obrigações de serviço público do transporte aéreo entre os Açores e o continente, o mais rapidamente possível, mas considerou difícil compensar a SATA por realizar aquelas rotas sem concurso. Hugo Espírito Santo, secretário de Estado das Infraestruturas, falava em Ponta Delgada após uma reunião com o Governo Regional, referia-se às rotas não liberalizadas Faial Pico e Santa Maria entre o continente e os Açores, asseguradas desde 2015 sem compensações financeiras pela companhia pública açoriana Azores Airlines. A SATA foi a única a concorrer ao concurso público para assegurar a operação, mas acabou excluída por reivindicar um valor superior ao preço base. Hugo Espírito Santo disse ser difícil compensar a SATA por realizar aquelas rotas sem concurso público, tal como defende o Governo Regional devido às regras da União Europeia.
Vamos ter de avaliar. Parece-nos difícil neste momento. A União Europeia tem regras muito estritas sobre a definição de obrigações de serviço público e a compensação destas obrigações de serviço público e, portanto, como tal, nós vamos ter de nos cingir àquilo que é a regulamentação europeia.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas também reconheceu a importância de a SATA não desrespeitar as regras comunitárias, uma vez que está sob um processo de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia. Berta Cabral insistiu, no entanto, no direito que a companhia aérea açoriana tem de ser compensada, notando a existência de um conflito entre duas exigências comunitárias, a de não efetuar rotas deficitárias e não receber ajudas de Estado ilegais.
Nós não podemos de maneira nenhuma cair numa situação de ajudas de Estado e depois ter um processo como a SATA já teve, que teve que devolver 72 milhões de euros precisamente por ter tido uma ajuda de Estado ilegal. Portanto, tudo tem que ser feito com o devido cuidado. Agora, é justo que a SATA seja compensada de um serviço que está a prestar gratuitamente.
O Governo da República defendeu ainda um modelo único para o subsídio social de mobilidade, adiantando que ainda não está definido o valor máximo elegível para residentes nos Açores. O secretário de Estado, Hugo Espírito Santo, insistiu que o subsídio social de mobilidade deve assegurar um tratamento homogéneo entre os Açores e a Madeira. O secretário de Estado salientou a preocupação muito forte do Governo da República com as fraudes e abusos relacionados com o subsídio de mobilidade, defendendo que é preciso estancar imediatamente a ausência de limites na taxa de emissão dos bilhetes.
Eu acho que é muito importante nós termos um modelo único para as duas regiões autónomas. Não há razão, não é possível explicar porque existe uma diferença de tratamento entre duas regiões autónomas, entre duas regiões insulares. Temos uma preocupação muito forte com o tema da fraude, desde logo, também dos abusos. E dentro deste tema dos abusos há um tema que é a taxa de emissão e esse sim parece-nos que imediatamente tem de ser estancado.
Por seu turno, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas reiterou a discordância do Executivo açoriano com a imposição de um limite e disse aguardar com expectativa as conclusões do grupo de trabalho.
A posição do Governo Regional é manter o subsídio sem limite, porque foi assim concebido. De qualquer forma, o grupo de trabalho está a funcionar e a nossa preocupação também é que evitar as situações de abuso que houve e então as de fraude, entregá-las mesmo às instâncias próprias, como já estão. E, portanto, esta é uma preocupação também que está subjacente ao trabalho do grupo que foi constituído.
Berta Cabral realçou a importância de encontrar um modelo que permita ao passageiro pagar apenas o valor definido na lei, sem a necessidade de adiantar a verba e de posterior reembolso. A ampliação da pista do aeroporto do Pico em mais 700 metros iria provocar mais obstáculos do que os que existem atualmente, segundo um estudo sobre o aumento da infraestrutura. Revelação feita pela Secretária Regional da Mobilidade.
O estudo já foi entregue e são três grandes volumes, mas basicamente diz o seguinte: a ampliação da pista tal como estava proposta vai encontrar obstáculos maiores do que aqueles que tem hoje e, portanto, não adianta nada aumentar a pista para aquela pretensão que fazia parte do estudo. Portanto, temos que reavaliar o estudo e uma das possibilidades que a própria empresa colocou foi haver uma alteração do alinhamento da pista. Mas isso é uma situação completamente diferente, isso é um aeroporto quase novo. E, portanto, isso requer agora uma grande reflexão sobre o estudo que nos foi apresentado, porque, efetivamente, também, politicamente, tem que ser decidido o que é que se pretende, porque traz vantagens, ou então também não vale a pena estar a fazer investimentos.
Berta Cabral falava à margem da reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas em Ponta Delgada. Ainda sobre este tema, o grupo do aeroporto do Pico ficou surpreendido com as declarações da secretária regional e está preocupado com a falta de informações acerca do processo de ampliação da pista. Os Açores registaram mais de 414 mil dormidas em alojamentos turísticos no mês de maio, um aumento de 18,7% face ao mesmo mês de 2023. Segundo os dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística, a hotelaria concentrou 55% da totalidade de dormidas, seguindo-se o alojamento local com 40,9% e o turismo no espaço rural com 4,1%. Considerando apenas a hotelaria e o alojamento local, todas as ilhas representaram uma variação homóloga positiva, com exceção da Graciosa, que registou uma quebra de 23%. As maiores subidas foram registadas em Santa Maria, Flores e São Jorge. A terceira cresceu 22,6%, o Faial 18,7%, São Miguel 18%, o Corvo 9,8% e o Pico 9,3%. Os proveitos totais na hotelaria atingiram os 18,5 milhões de euros nesse mês, mais 24,5%, e o rendimento médio por quarto disponível foi de 80 euros. No alojamento local não são apresentados estes números, mas o relatório refere que 24,4% dos estabelecimentos ativos reportaram que não tiveram movimento de hóspedes em maio. Ora, e falando em alojamento local, o representante deste tipo de alojamento na região apelou para que os donos dos alojamentos se associem à Associação de Alojamento Local dos Açores.
À volta de 2.800 proprietários, porque há proprietários que têm mais do que um alojamento, são 2.800 proprietários, estamos à volta de 250 associados, quer dizer, temos uma margem de crescimento enorme, por isso acho que é importante unirmos, faço aqui um apelo, né, que se associa, não é pelo valor, o valor é risório, por isso é um valor pouco, mas que garante e dá aqui garantias também que o setor vai crescer sustentavelmente, vai aqui estar sempre com alguém a proteger os interesses dos investidores. É importante que as pessoas percebam que é preciso ter um grupo unido. Nós tivemos as batalhas que durante o ano passado, mais habitação, a contribuição extraordinária que podia também afetar aqui a vida dos empresários do alojamento local, que isto tudo foi em conjunto ultrapassado. Se não fosse em conjunto, de outra forma não conseguiríamos.
João Pinheiro, presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias, a ANAF, pediu esta segunda-feira ao Governo Regional a rápida publicação da regulamentação do novo regime jurídico de cooperação financeira para que possam aproveitar ao máximo os recursos disponíveis este ano. Em comunicado, a ANAF saudou a aprovação da proposta por larguíssima maioria, considerando que é um regime inovador a nível nacional para o apoio às freguesias e que corresponde a uma velha reivindicação. A ANAF nos Açores lembra que este novo regime de cooperação está dotado este ano com uma verba de 4 milhões de euros no orçamento da região, o que permite às freguesias dos Açores darem uma melhor resposta aos problemas das populações, assinalando também que o documento acolhe muitas das sugestões da associação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O recurso apresentado pelo cidadão de nacionalidade alemã, que em março deste ano foi condenado a 25 anos de prisão pela prática de dois crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver ocorridos na Ilha do Pico em 2022, foi rejeitado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que manteve a sentença proferida pelo Tribunal Judicial das Lajes do Pico. De acordo com a Antena 1 Açores, que teve acesso ao acórdão da relação, não foram encontradas razões para um novo julgamento, como defendia o advogado do cidadão alemão, confirmando assim a pena proferida pelo coletivo de juízes do Tribunal das Lajes do Pico em março deste ano. Segundo uma nota publicada na página da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, o arguido de nacionalidade alemã foi condenado a uma pena de 25 anos de prisão pela prática em concurso real de dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de profanação de cadáver e um crime de detenção de arma proibida. A mulher, também de nacionalidade alemã, foi condenada a 3 anos e 10 meses de prisão por 2 crimes de profanação de cadáver e 1 crime de detenção de arma proibida. O casal foi ainda condenado na sanção acessória de afastamento do país pelo período de 25 anos para o homem e de 7 anos para a mulher.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A 28ª edição da Ciência Viva no Verão vai trazer aos Açores este ano 32 atividades em 4 ilhas: São Miguel, Santa Maria Terceira e Graciosa. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O evento, que decorre entre 15 de julho e 15 de setembro, dará destaque aos alertas da natureza e conta com um programa diversificado desenvolvido por cerca de 9 parceiros.
Temos a CEPEIA, como já é habitual, com as suas atividades mais dedicadas à conservação da nossa longa-vicilva e das espécies a elas associadas. Temos o Expolab em parceria com o projeto do município da Lagoa, em que vamos estar a fazer o trilho da Rota da Água. E também uma atividade diferente este ano, que ainda não tinha sido feita, uma sessão de cinema no meio da natureza. Também vamos ter, por exemplo, com o Museu Carlos Machado, atividades mais na cidade, mas que sensibilizam para estas diferentes espécies. Por exemplo, olha o Merrim à procura das aves que estão em ambiente mais urbano. E o grande evento de que junta todos os parceiros em São Miguel, que são proponentes de atividades e outros parceiros que se juntam a este evento em concreto, será a Ciência no Jardim. Este ano será no Jardim da Universidade. E aqui o grande parceiro será a Fundação Gaspar Frutuoso e a Universidade dos Açores.
Susana Cabral, do Expolab Centro Ciência Viva, entidade promotora de iniciativa na região. O objetivo do projeto passa por dar a conhecer a biodiversidade do arquipélago, desde as aves, moluscos, plantas, entre outros. As atividades arrancaram ontem. A próxima está agendada para quarta-feira, dia 17 de julho, intitulada Óleo Merrim, à procura de aves em Ponta Delgada, e na quinta-feira há banhos de lua na lagoa. Este é um evento que atrai cada vez mais pessoas. No ano passado aderiram 7 mil participantes. Este ano há mais uma ilha abrangida relativamente ao ano passado.
Isto é uma das coisas que temos algum pesar. Gostaríamos realmente de chegar a todas as ilhas. Já conseguimos, já houve uma altura que tínhamos um parceiro estratégico que conseguia, que tinha núcleos em todas as ilhas, e então desta forma conseguia estar em todas as ilhas. Neste momento já não é possível esta parceria, mas sempre que possível tentamos alargar. E então este ano é a própria CEPEIA que vai desenvolver esta atividade na Ilha Graciosa, que se chama Noite com Vida.
Esta é uma iniciativa nacional que traz a ciência à rua desde 1996. A edição 2024 é desenvolvida com os seguintes parceiros: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Apiário das Margaridas, Observatório Astronómico de Santana, Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores, Observatório Microbiano dos Açores, Centro Ciência de Angra do Heroísmo, Museu Carlos Machado, Fundação Gaspar Frutuoso e Associação Juvenil da Ilha de Santa Maria.
E é com a Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, que colocamos um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.